um ex-presidente que deixou o governo derrotado, investindo contra o sistema eleitoral e a democracia. Um ex-presidente que é alvo de investigações sobre tentativas de romper o processo democrático. Um ex-presidente que agora é acusado formalmente na justiça por irregularidades no seu grupo empresarial. Um político que já está em ritmo de campanha para tentar voltar à presidência e que fará isso no meio de uma turbulência que ele tenta transformar em trunfo eleitoral. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 4 de abril de 2023, dia em que Donald Trump se apresentou à justiça na cidade de Nova York. O ex-presidente americano foi acusado de falsificação de documentos do seu grupo empresarial, a Organização Trump, com a intenção de tentar comprar o silêncio de pessoas que poderiam prejudicá-lo na campanha eleitoral à Casa Branca em 2016. Ele é o primeiro ex-presidente americano a ser acusado formalmente de um crime e se tornar réu.
A decisão de indiciar Trump foi tomada na semana passada pelo grande júri de Manhattan. Esse é um júri preliminar de 23 pessoas que analisou o caso e decidiu que havia indícios suficientes para denunciar Trump e dar início a um processo criminal. Nessa terça-feira, o ex-presidente foi até a justiça para cumprir o protocolo, ouvir as acusações, ser fichado, registrar sua impressão digital e se declarar culpado ou inocente. Ele se declarou inocente de todas as acusações.
Em Nova York, ao longo do dia, houve protestos contra a abertura do processo em apoio a Trump e também grupos comemorando a denúncia contra o ex-presidente. Nenhuma manifestação muito grande. Segundo a polícia, havia centenas de pessoas nos arredores do tribunal. A cidade estava sob um forte esquema de segurança. Trump entrou e saiu do prédio da promotoria e do tribunal sem falar com a imprensa.
A promotoria de Nova York acusou Trump 34 vezes de falsificação de documentos empresariais, uma infração que pode ser considerada mais ou menos grave a depender do motivo pelo qual foi cometida, por exemplo, se a ideia for esconder outro crime. Segundo a lei de Nova York, a pena máxima para cada acusação é 4 anos de prisão. O caso gira em torno do pagamento de suborno a pessoas que poderiam revelar informações prejudiciais à campanha do republicano em 2016. Um desses pagamentos teria valor de $130 mil e teria sido feito para a atriz pornô Stormy Daniels, para que ela não falasse em público a respeito de relações que ela e Trump tiveram no passado. A promotoria sustenta que o ex-presidente falsificou registros do grupo empresarial para maquiar essa transação e outras direcionadas a outras 2 pessoas.
O promotor afirma que Trump deixou de declarar os pagamentos com a intenção de, abre aspas, esconder atividades criminosas, incluindo tentativas de violar leis eleitorais em nível estadual e federal, fecha aspas. Um exemplo de possível violação da lei eleitoral, segundo essa lógica, seria deixar de declarar esses valores como custos de campanha, uma vez que o silêncio dos envolvidos acabou beneficiando o republicano. O ex-presidente nega envolvimento com a Stormy Daniels e chamou a acusação da promotoria de uma perseguição política e interferência eleitoral. Nos Estados Unidos, os procuradores de justiça são eleitos pelo voto popular e são ligados aos principais partidos. O Alvin Bragg, que apresentou as acusações contra Trump, venceu a disputa em 2021. Bragg é democrata. A cidade de Nova York é majoritariamente apoiadora do partido do atual presidente Joe Biden.
Desde que o indiciamento de Trump foi anunciado, outros republicanos rapidamente saíram em defesa do ex-presidente e encamparam o discurso de que as denúncias são parte de uma perseguição política. Entre essas vozes estão nomes que poderiam ameaçar a capacidade de Trump se tornar o candidato republicano à Casa Branca na eleição de 2024. Isso fez muitos analistas considerarem que um dos efeitos imediatos da denúncia é fortalecer o ex-presidente eleitoralmente.
Nos Estados Unidos, os partidos fazem votações primárias antes da disputa final à presidência. Trump já declarou que vai tentar essa vaga e é visto como favorito, mas outros nomes fortes têm despontado entre os republicanos, como Ron DeSantis, governador da Flórida. DeSantis disse que o caso contra Trump é uma armação do sistema jurídico para promover uma agenda política.
Levantamentos mostram que, desde o indiciamento, Trump aumentou suas intenções de voto entre republicanos na comparação com DeSantis. Desde a campanha de 2016, o Trump sempre se beneficiou de ter a atenção da mídia voltada para ele e soube usar isso a seu favor. Isso está se repetindo agora com a mobilização em torno da acusação. O ex-presidente conseguiu milhões de dólares em doações de campanha de eleitores indignados com o caso.
O professor de Assuntos Internacionais da Universidade de Oklahoma, Fábio de Sá e Silva, disse ao Nexo que é esperado que Trump use bastante o episódio como uma estratégia de vitimização e que, num primeiro momento, isso pode gerar dividendos políticos e ajudar a radicalizar ainda mais a sua base. Essa é uma base, vale lembrar, que, assim como Trump, se recusa a aceitar o resultado eleitoral de 2020 e a vitória de Joe Biden. São pessoas que até hoje acreditam que a eleição foi fraudada, mesmo sem haver prova disso.
Ao mesmo tempo, em relação ao Partido Democrata, que vai tentar se manter na Casa Branca em 2024, seja com a reeleição de Joe Biden ou com outro candidato, o Fábio de Sá e Silva acha que os efeitos imediatos são benéficos. Isso porque, no curto prazo, o caso pode gerar desgaste para os republicanos. Já no médio prazo, abre aspas, é uma incógnita, pois poderia gerar mais coesão entre republicanos e alguma resiliência eleitoral.
Mas o Fábio também acha que os democratas provavelmente vão focar a sua campanha em se posicionar como um partido que trabalha e colocar os adversários como um partido que só faz barulho. E nesse caso, um eventual circo em torno da denúncia de Trump poderia acabar prejudicando os republicanos. Essa estratégia democrata deu bons resultados nas eleições de meio mandato, em novembro de 2022, quando candidatos trumpistas que apostaram na teoria conspiratória da fraude eleitoral acumularam derrotas, ao mesmo tempo em que democratas tiveram um desempenho melhor do que o esperado.
O argumento apresentado pelo promotor de Nova York é visto com ceticismo não só por republicanos, mas também por parte da comunidade jurídica do país. Isso por depender de jurados fazerem uma ligação entre a falsificação de documentos e a tentativa de violar leis eleitorais por meio do pagamento de suborno, algo que não tem muitos precedentes na justiça americana.
Mas existem outras investigações contra Trump relacionadas a outros temas que ainda podem avançar e ter impactos mais significativos para o ex-presidente, tanto na justiça quanto na política. Duas são conduzidas na esfera federal. Uma se refere a um outro acontecimento que Trump usou para agitar a sua base eleitoral, em agosto de 2022, quando agentes do FBI, a Polícia Federal Americana, fizeram uma busca na sua casa, na Flórida, atrás de documentos confidenciais da presidência que o político teria levado sem autorização.
Trump foi o primeiro ex-presidente americano a ser alvo de uma ação policial desse tipo. Ele teria se apossado de centenas de documentos confidenciais que não poderiam ter saído da Casa Branca e também teria se recusado a devolvê-los, o que poderia render uma acusação de obstrução de justiça.
Outro inquérito federal investiga a responsabilidade de Trump no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, na capital americana, Washington. Uma multidão de apoiadores do ex-presidente invadiu o prédio do Congresso para impedir que os parlamentares certificassem a vitória de Joe Biden nas eleições de 2020. O episódio é visto por democratas e por muitos republicanos como o mais grave atentado contra a democracia americana e terminou com 5 pessoas mortas. Antes da invasão, Trump fez um discurso falando mentiras sobre a eleição ter sido fraudada e incitou seus eleitores a lutar pelo país. Ou, nas palavras dele, eles não teriam mais um país.
Mas eu disse, algo está errado aqui, algo está realmente errado, não pode ter acontecido. E nós lutamos. Nós lutamos como hell. E se você não luta como hell, você não vai ter um país mais.
Uma comissão parlamentar fez uma longa investigação sobre os responsáveis pelo ataque. O conjunto de testemunhos e evidências apresentados reforçam a associação de Trump com o que seria uma tentativa de golpe de Estado no país. A comissão em si não tem poder de acusar ninguém formalmente, mas pode subsidiar o trabalho de promotores que têm esse poder. São essas apurações que estão correndo agora em sigilo.
Segundo o jornal New York Times, essa investigação foca não só no papel de Trump na invasão do Capitólio, mas também em suspeitas de que ele cometeu fraude eleitoral. Repórteres que cobrem o caso dizem que se os procuradores forem acusar o ex-presidente de algo, eles devem fazer isso ainda em 2023, antes do início oficial da corrida eleitoral de 2024.
Outra investigação em curso também se relaciona a tentativas de Trump de mudar o resultado da eleição na qual ele foi derrotado. É um inquérito criminal aberto por uma promotora do estado da Geórgia. Você talvez se lembre desse caso. Enquanto os Estados Unidos faziam a contagem dos votos depois das eleições de novembro de 2020, o Trump ligou para o secretário do estado da Geórgia, que é o responsável pelo processo eleitoral local, e o pressionou para que ele mudasse o resultado da eleição. Essa ligação foi gravada e você ouve um trecho agora.
I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state.
Trump perdia por cerca de 11 mil votos e aparece pedindo para que o secretário encontre nas urnas exatamente esse número de votos, mais um, com o nome dele. Isso para reverter a eleição na Geórgia, onde Joe Biden ganhou, o que deixaria Trump mais próximo da vitória no colégio eleitoral, o sistema indireto de votação americana. Esse processo também segue em sigilo, mas sabe-se que ele está num estágio anterior ao de Nova York sobre falsificação de documentos. Um júri grande já ouviu testemunhas sobre o caso e recomendou que os promotores acusem várias pessoas de crimes como fraude eleitoral. Mas não se sabe se Trump estaria entre essas pessoas. A decisão sobre essa investigação pode sair até o próximo mês, segundo os jornalistas que cobrem o caso.
O Trump também é alvo de outra acusação em Nova York por suspeitas de irregularidades tributárias no seu grupo empresarial. A família nega qualquer ilegalidade. O ex-presidente responde a todas as suspeitas dizendo que existe uma caça às bruxas contra ele.
A situação de Donald Trump nos Estados Unidos tem algumas similaridades com a de Jair Bolsonaro, outro ex-presidente de extrema-direita que perdeu a eleição, se recusou a aceitar o resultado, viu seus apoiadores cometerem um atentado contra a democracia e é investigado por isso enquanto mantém ambições eleitorais. Mas diferenças na legislação eleitoral dos dois países trazem uma distinção significativa entre os dois casos. Nos Estados Unidos, Trump pode ser condenado, mas ainda assim consegue, em teoria, se manter no páreo para a disputa eleitoral de 2024.
A lei americana diz que para uma pessoa se candidatar à presidência, ela precisa apenas ter nascido nos Estados Unidos, viver no país e ter mais de 35 anos. Não diz nada sobre a situação legal da pessoa. No Brasil, políticos condenados em segunda instância são proibidos pela Lei da Ficha Limpa de disputarem cargos em eleições por 8 anos depois do cumprimento da pena. É por isso que, por exemplo, o Luiz Inácio Lula da Silva saiu da disputa eleitoral quando foi preso em 2018 e foi substituído por Fernando Haddad, que acabou derrotado por Bolsonaro. Lula depois recuperou seus direitos políticos com a anulação das condenações e assim pôde, em 2022, se candidatar para a presidência e derrotar o Bolsonaro.
Atualmente, Bolsonaro não é acusado formalmente de nenhum crime, mas é alvo de investigações em diferentes esferas, que é um passo anterior à acusação. No Supremo Tribunal Federal, ele é alvo de 6 inquéritos. São investigações criminais que apuram especialmente ações do político durante a pandemia, tratada por ele com desdém e desinformação. Tem também um inquérito que investiga o papel do ex-presidente na invasão do Congresso, do Supremo e do Palácio do Planalto em 8 de janeiro de 2023.
Mas além das investigações na Justiça Criminal, o Bolsonaro também é alvo de investigações que correm no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. São 16 procedimentos. Essa é uma esfera da justiça que não tem equivalente imediato nos Estados Unidos e que pode levar a um resultado que também não tem equivalente entre os americanos, que é tornar o ex-presidente inelegível. Nos Estados Unidos, quem tem o poder de tornar um político inelegível é o Congresso, por meio de um processo de impeachment, algo do qual o Trump já se livrou. Já Bolsonaro pode não ser preso ou condenado criminalmente, mas perder seus direitos políticos. Se isso acontecer, ele não poderia disputar a eleição de 2026, quando os brasileiros voltam às urnas para escolher um novo presidente.
Um desses processos eleitorais tem a ver com um episódio de julho de 2022, em que Bolsonaro reuniu embaixadores de outros países para repetir desinformação sobre o sistema eleitoral brasileiro e colocar dúvidas sobre a segurança das urnas eletrônicas sem provas. O TSE apura se houve abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, porque o evento foi transmitido pela TV pública. Segundo o jornal Folha de São Paulo, essa investigação está nos seus estágios finais e pode avançar para ir a julgamento em breve.
O Ministério da Educação suspendeu o cronograma de implementação do novo ensino médio por pelo menos 90 dias, para que o governo realize audiências públicas e pesquisa sobre o tema para saber se continua a implementação ou se faz uma mudança de rumo. A Isadora Rupp está escrevendo sobre o tema. Isadora, primeiro explica para a gente o que é o novo ensino médio e em que pé estava essa implementação.
O novo ensino médio foi instituído em 2017 no governo Michel Temer, com a aprovação de um projeto que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que define e regulariza a educação brasileira. A ideia dessa reforma educacional foi definir um currículo mais flexível, aproximar os estudantes do mercado de trabalho e permitir que eles tenham mais autonomia de escolha. Para isso, houve a ampliação da carga horária, nova organização da BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, que é o conjunto de regras que norteia os currículos das escolas em todo o Brasil, e a implementação dos itinerários formativos. Esses itinerários são disciplinas, projetos e oficinas que se dividem em 5 áreas do conhecimento. E aí a rede de ensino tem autonomia para escolher o que vai ofertar, e o aluno autonomia para o que vai cursar. A reforma já estava em andamento. Em 2022, as novas regras da BNCC foram incluídas. E no começo de 2023, as escolas ofereceram os itinerários. Foi o ponto que mais gerou problemas e reclamações até aqui.
E o que motivou essa suspensão do cronograma?
Foi um conjunto de fatores. Desde que assumiu o Ministério da Educação, o ministro Camilo Santana recebe uma enxurrada de pedidos de estudantes que querem que a reforma seja suspensa. Muitos jovens e seus pais reclamam da forma como os itinerários foram oferecidos, de um jeito muito genérico e sem uma relação de fato com as grandes áreas de conhecimento. Os professores, por outro lado, reclamam da falta de qualificação para assumir os temas. Muitos assumiram oficinas fora de suas áreas para não perder rendimentos com a redução da carga horária. A questão política também pesou. Com a reclamação de pais, professores, entidades e especialistas, a base do governo Lula defende que todas as alterações sejam desconsideradas, algo que o ministro da Educação discorda. Depois de uma reunião com o presidente nesta terça-feira, Santana disse que a ideia é fortalecer o diálogo entre o governo, sociedade civil e entidades, envolver o Congresso Nacional para entregar uma nova proposta após o período de suspensão.
O texto da Isadora você lê em nexojornal.com.br. Como você sabe, o Durma é o podcast de notícias do Nexo, que é um jornal por assinatura e sem publicidade. A equipe que você acompanha aqui no Durma produz mais um monte de conteúdo diariamente lá no site. E assinando o Nexo, você tem acesso a todo esse conteúdo e a newsletters exclusivas. Uma delas é a O Que Estamos Lendo, que é um sucesso entre os nossos assinantes. A newsletter traz uma curadoria semanal de reportagens, artigos, vídeos e podcasts de diferentes veículos de comunicação do mundo, sobre economia, política, cultura, comportamento, ciência, tecnologia e muitos outros temas. Você pode assinar o Nexo com um desconto especial para quem ouve o Durma com Essa. É só clicar no link que está na descrição desse episódio.
Dados do Banco Central mostram que os cargos de diretoria da autoridade monetária são historicamente marcados por uma baixa presença de mulheres e pessoas negras. A cúpula do banco é formada por 9 diretores, entre eles o presidente, e todos integram o Comitê de Política Monetária. O Copom é o responsável pelas decisões sobre a taxa básica de juros, que atualmente é uma das mais altas do mundo. O redator Marcelo Rubissek escreveu sobre o tema para Ponto Futuro, editoria que tem a gestão pública entre os seus temas de cobertura.
Pois é, das 9 cadeiras do Copom hoje, 2 são ocupadas por mulheres. E acredite ou não, esse é o recorde histórico. A gente conseguiu levantar dados sobre a presença de mulheres no comando das diretorias do Banco Central, e os números mostram que de 137 pessoas que já passaram pelas diretorias ou pela presidência, só 5 são mulheres. A gente está falando de menos de 4% do total. Quer dizer, é uma característica que não é de agora, ela é uma coisa histórica, que vem lá desde a fundação do Banco Central nos anos 60. Sobre a presença de pessoas negras, a gente tem menos dados, mas de todo modo, os números que a gente tem apontam para uma representatividade bem baixa também. De acordo com dados que o Banco Central levantou para a gente, 27 diretores declararam cor ou raça desde 74, e 24 eram brancos e 3 pardos. Ninguém se declarou preto. Então, a questão racial também é uma das faces da falta de representatividade na cúpula do Banco Central.
Eu conversei com 4 economistas sobre o que explica isso e quais são os efeitos. Elas falaram, no geral, que isso reflete a desigualdade do mercado de trabalho brasileiro como um todo, e falaram também que a área econômica ainda é bastante dominada por homens brancos. Sobre os efeitos dessa ausência de mulheres e negros, um dos argumentos que surgiu é que, quando a gente fala sobre o Banco Central, a gente está falando sobre controle de inflação e definição de juros. São questões que geralmente afetam bastante parcelas mais vulneráveis da população. A Adâmara Felício, pesquisadora da Unicamp, resumiu o questionamento a essa ausência de mulheres e negros. Ela disse que, se a gente não tem representatividade de gênero e raça no Banco Central, para quem então que a gente está pensando na política monetária do país? Esse foi um dos raciocínios que apareceu durante essas conversas.
Você leu o texto do Marcelo no nexojornal.com.br/.futuro.
Da denúncia formal contra Donald Trump nos Estados Unidos, passando pela suspensão do novo ensino médio no Brasil e terminando pela falta de diversidade na cúpula do Banco Central, durma com essa.
Com roteiro e produção de Letícia Arcoverde, edição de texto de Aline Pellegrini, participações de Isadora Rupi e Marcelo Rubissec e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!